mas os russos também vivem esse sobressalto.
E a Ucrânia segue firme, né? Porque também se pensou muito isso, que a Ucrânia não ia conseguir resistir durante muito tempo e está aí na luta para manter sua soberania. Bem, antes de encerrar, o Brasil, você sabe, né, infelizmente volta para casa, mas a Copa continua. A Copa do Mundo define hoje os dois últimos classificados para as quartas de final. Às 16h, Portugal e Espanha fazem o clássico ibérico em Arlington, Estados Unidos. Quem vencer enfrenta na próxima fase o ganhador do duelo entre Estados Unidos e Bélgica. Mais tarde, às 21h, Estados Unidos e Bélgica entram em campo em Seattle na última partida das oitavas de final. O confronto encerra a definição das quartas de final da Copa e completa a chave do mata-mata da competição, da qual, infelizmente, o Brasil foi eliminado ontem por 2-1 num jogo aí que até hoje nós estamos nos recuperando. Eu assisti o jogo junto a Carla Araújo e nós ficamos assim perplexos quando a Noruega fez o primeiro gol que foi anulado, né?
Aos
3 minutos do primeiro tempo, aquilo ali já foi um mau presságio, né? a gente ficou assim, nem tinha, né? A gente estava se preparando ainda, a gente nem tinha sentado direito para assistir e já tinha um gol. Aí a gente ficou meio atônito, assim, mas foi logo anulado. E depois disso foi aquela série. Teve o pênalti, que já foi também um trauma. Pênalti para mim, gente, é a pior coisa que tem. Pode ir para prorrogação. Por mim, tinha mais tempo de prorrogação do que pênalti. Porque pênalti a pessoa tem que realmente é teste para cardíaco, como diz Galvão Bueno, que inclusive anunciou, na verdade, ele confirmou que não vai estar narrando em 2030. Ele não vai estar narrando uma Copa do Mundo por conta da idade. Pode ser que ele se arrependa, pode ser que ele volte atrás, que ele esteja muito bem com 80 anos. Exato. Né, Galvão Bueno, que é aí uma voz marcante para mim, então. Eu, às vezes, colocava no SPT só para ouvir a voz dele, assim, e me lembrar que é Copa do Mundo, porque é uma coisa indissociável.
Ele, né, inclusive, mandou um recado para Neymar, né, mostrando apoio, né, desejando a ele aí boa sorte. E pensar que Neymar tem apenas 34 anos. Você está vendo o Messi nessa Copa aos 39. Jogando uma monstruosidade.
Não tem diferença nenhuma para os menininhos aí.
Incrível.
Muito, muito pelo contrário, tem muito mais raça e muito mais experiência e postura, né? Bem, são 9h na Bahia. Respire fundo, você que está nos ouvindo. Respire fundo e a vida que segue. E lembre, eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão bem. Quem está sofrendo somos nós, que acordamos cedo, né, que torcemos pelo Brasil. E é como Antônio Pastore disse, é torcer pelo Brasil, não é torcer por um ou por outro. É torcer pela camisa, é torcer pelo brasão, é torcer pela seleção. Não é torcer por Neymar, por Vini Júnior. É torcer por eles também, mas para que eles nos ajudem a chegar finalmente nesse Hexa, que não vem há 26 e vai chegar há 28 anos. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia para você, uma boa semana, vamos seguir nossa vida e coragem, vamos lá, vamos seguir. Um beijo a todos, viu? E até amanhã.
Como diria Chico Pinheiro, coragem, coragem, é segunda-feira. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia, uma boa semana a nós todos. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardial FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardial FM 106.1. Cardial FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardial FM 106.1. Cardial FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardial FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardial FM 106.1. Cardial FM 106.1.
Cardial FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos juntos com você aqui pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, informações que transformam. Estamos nos estúdios da Rádio Excelsior no Garcia, ao vivo, para quem vai participar ao vivo. O nosso chat do canal do YouTube está aberto aqui também no Instagram. Bom dia, quem está com a gente aqui no Instagram do Estonia. Vem pra cá, gente, imperdível essa entrevista de hoje. Se você tá ouvindo também no replay, tá? Na reprise também dessa entrevista, que bom tê-lo aqui, muita atenção, porque hoje é aula, é para você prestar atenção, ouvir, anotar e, mais importante, praticar. Neuza Miranda está aqui com a gente, seja bem-vinda mais
uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marcos, bom dia às nossas e nossos queridos ouvintes. Estamos aqui com um tema bem desafiador, né, Patrícia?
Exatamente, porque às vezes a dificuldade está exatamente aí, se organizar. A gente isso. Até quer comer bem, a gente coloca lá na lista, né?
Exatamente.
No final do ano. Esse ano eu vou ter uma comida, uma alimentação mais saudável. Mas quando chega no dia a dia, aquela correria, você vai o quê? Fast food. Você vai para aquela comida pronta, compra, deixa na geladeira, porque não corre. Você acaba comendo aquela pizza que você comprou, aquela lasanha. Meu Deus, você é industrializada.
Principalmente ao fim de semana, né, Patrícia?
Fim de semana. Por quê? Porque você não elaborou um cardápio, você nem sabe o que, que você vai comer, o que, que você tem na geladeira. Então, hora de organizar tudo e ter um cardápio que lhe ajude a, nessa tarefa, porque alimentação, gente, é base. Então, eu vou passar a palavra aqui para começar a nossa aula. Aqui é a aula magna hoje com a professora Neuza Miranda.
Ai, Patrícia,
por onde a gente começa quando o assunto
Patrícia,
é cardápio?
Primeira coisa é planejamento. Você já deu start, você é maravilhosa, já deu start. A ideia é planejar. Porque, assim, você disse tudo. Sabe aquele dia que você... Tenho certeza que isso deve estar acontecendo em muitos lares, né? Então, puxa, o que a gente vai comer hoje? O que, que tem hoje para comer?
Aí minha mãe falava assim, é sobra sortida de ontem. SSO.
E complementa com alguma coisa.
As sobras do domingo. Gente.
E complementa com alguma coisa. Gente? Mas é possível, Patrícia... Pequenos ajustes, é possível a gente se planejar e se organizar melhor. A peça-chave é como se fosse um quebra-cabeça, o cardápio, né? É um cardápio. O nome está dizendo cardápio. Então você vai montando aquelas peças até formar
cardápio,
aquele quebra.
De onde vem essa palavra?
Pois é, interessante. Eu não pesquisei.
Depois pesquisar, mas vai falar.
Mas é interessante realmente a palavra cardápio. O que é o cardápio? É a soma, a composição de várias refeições ao dia. Isso é o cardápio, né? Então, você tem... Quais são as refeições que a gente tem ao dia? A gente tem o café da manhã, né? Temos o lanche da manhã. Tem muitos que gostam de um lanchezinho antes do almoço, uma fruta, alguma coisa assim, né? Mais leve. Depois você tem o almoço. E muitos, antes do jantar, às vezes vai jantar mais tarde, faz um lanche à tarde. E... obviamente, o jantar. E, às vezes, antes de dormir, um lanche bem rápido, que é o que se chama de ceia. Então, em geral, são três refeições, a maioria das pessoas, as três grandes refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E muitos que procuram fazer uma alimentação um pouco mais equilibrada para não sobrecarregar o trato digestório, né, nosso estômago, com refeições muito, muito, muito... volumosas, né, Patrícia? Que não faz muito bem para a digestão, etc. Então, o ideal é você ingerir menor quantidade em mais refeições. É o ideal. Claro que nem sempre é possível. Mas se a gente puder planejar, é simples, na verdade. É muito simples. Mesmo para aquelas pessoas que trabalham, né? Que estão no trabalho, é possível fazer, tá? Então, tem algumas dicas maravilhosas para a gente começar o planejamento. Vamos lá?
Vamos sim.
Vamos,
né?
Para as principais dicas. Depois a gente vai apresentar para vocês um modelo de cardápio sustentável, de baixo custo, super saudável e ainda com reaproveitamento.
E esse
integral.
É um que, tipo assim, pode servir para todo mundo, independente. Claro que tem as especificidades.
Claro, tem as especificidades. Mas é um cardápio. Mas de maneira geral. adaptável.
A gente ia pegar papel e caneta e ia anotando, depois eu vi a entrevista de novo.
E depois eu vi a entrevista de novo, exatamente.
É a aula mesmo.
E eu vou enfatizar as calorias de cada refeição e quais são os nutrientes mais importantes ali com aqueles alimentos em cada refeição.
É importante, porque quando a gente sabe isso, a gente... Pronto, a gente está consciente das escolhas.
Exatamente.
E não vai fazendo as coisas aleatoriamente. Bom, isso está aqui, está nesse cardápio, está por isso, por esse motivo, eu sei o que eu estou fazendo.
Exatamente.
Então, é melhor que você está fazendo as coisas de forma assertiva.
Bem,
então vamos lá.
Primeira coisa. A primeira coisa é, gente, vamos voltar àquele hábito salutar de ir à feira?
Você acredita?
Não é difícil, porque todos nós, onde moramos, conhecemos aquela feirinha ali perto de casa, ali na esquina. Ai, eu acho que hoje eu vou dar um pulinho lá na feirinha.
Eu não tô me aguentando, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu vi...
Vamos então, lá.
O que aconteceu? As pessoas sabem que estavam me acompanhando, sabem que eu tive a oportunidade de viajar esse ano, né? A Roma, a gente foi lá na Europa, mas aí...
Que maravilha!
Tive também a oportunidade de visitar uma amiga que mora na Dinamarca. A Dinamarca tem uma qualidade de vida, gente, absurda. É alto padrão. Né? Pessoas muito ricas e tal. E eu vi de uma pessoa, que não foi ela, minha amiga, que inclusive discorda totalmente, que é brasileira, me falar uma coisa disso, mas eu vi de uma pessoa por lá que disse assim, que feira, na verdade, tem nos países subdesenvolvidos. Eu falei assim, mas como assim? É porque as feiras não têm aquela mesma salubridade. Então, eu falei, gente, isso não, feira não é sinônimo de pobreza. Tem muita gente que não vai à feira acreditando nisso. Não. A feira é uma riqueza. Aí depois, obviamente, a pessoa explicou, porque também é um país muito frio, né? Aí não seria também saudável as pessoas estarem numa feira livre, tem que estar num lugar fechado.
É claro.
Então lá o motivo é esse.
É.
Mas a intenção... tem muitas pessoas que acham isso, que feira é coisa de pessoa que não tem condição.
É interessante.
A gente tem que desmistificar isso.
Eu acho que é importante desmistificar. Eu não tinha muito essa ideia de que as pessoas poderiam pensar...
Pensam isso, que feira é coisa
forma,
enfim, né?
Mas é um espaço onde estão ali ligados cheiros, gostos, sabores, cores. É um espaço de convivência grupal. Né? Você se relaciona com o vendedor, você faz amizades com os vendedores, né? Você pechincha, você chora, hoje está caro. A semana passada estava melhor o preço. E aí você vai. É diferente daquele espaço que é realmente mais limpo e tal, mas é extremamente impessoal, que são os famosos atacadores da vida. Todo mundo sabe, não precisa dizer. Né? Mas é uma coisa horrenda. Aquele espaço gigantesco que você fica correndo ali dentro. Então, assim, numa feira você consegue, Patrícia, conversar com as pessoas que, como vocês, estão indo lá comprar.
Sim.
É muito interessante.
Tem um fornecedor direto que está ali.
Exatamente.
Né? Traz o produto dele que ele produz.
Você encomenda, olha, na semana que vem eu vou querer o maturi. Você vai trazer o maturi? Vou. Então, pode separar aqui, semana que vem eu estou aqui. Todo mundo sabe o que é o maturi, né?
O maturi seria do caju?
Sim, a castanha do caju.
A castanha do caju.
Isso,
sabia,
gente?
Marquinhos, sabia?
Só vende em feira.
Olha,
né?
Então,
um caju maravilhoso. Uma castanha de caju daquela que é assadinha mesmo dentro do fruto, né? Que a castanha é o fruto, né? E então, aquilo daquele mesmo artesanal, você encontra nas feiras, né? Frutas diferentes, sapoti, você encontra de tudo, umbu, de tudo quanto é jeito. Jaca, quer dizer, as frutas da estação, é isso que eu quero chamar a atenção.
Cara,
é importante que a gente fique atento, que os frutos da estação, os legumes e verduras estão na feira. Porque nos atacadores, nos grandes supermercados da vida, realmente é aquilo de sempre. É a maçã, a banana, né? Às vezes aquela goiaba enorme, cheia de agrotóxico, né? Um dos frutos atualmente mais contaminados com agrotóxico, é o morango. Quer dizer, são frutas que você olha assim, pela aparência você percebe, ó, isso aí está contaminado com agrotóxico. Na feira você pode escolher um tomate, o tamanho que você quer. Você pode comprar um tomatezinho vermelhinho, menorzinho, para fazer, levar para casa para fazer um extrato, para fazer um molho de tomate, Patrícia. Para fazer seu ketchup, você pode fazer a receita caseira. Você pode comprar um material para você fazer seu tempero caseiro. né? Tem vários tipos de frutas, de tamanhos, de cores diferentes. Então, é o espaço. Eu estou sempre batendo na tecla da importância da gente voltar para a feira, né? E, principalmente, conhecer as feiras, Patrícia, de produtos orgânicos. Eu acho que você já passou
já, o link. Já, isso que lembrar. Passei o link para os tem ouvintes, esse mapa, né? Pois é.
Um mapa de feiras orgânicas, não é difícil. Aqui no centro da cidade, no Largo 2 de Julho, tem feira. Em Ondina tem a feira da UFBA, de agroecologia.
Como é o nome? Só para a gente lembrar, para quem quer pesquisar na internet também.
Chama lá aqui no Largo 2 de Julho, chama Cantina Boi Vivo.
Da lista, né? Das feiras orgânicas.
É, mapa de feiras orgânica do IDEC.
Pronto.
Escreve IDEC, IDEC, okay. Instituto de Defesa do Consumidor. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, Patrícia, para planejar o cardápio é: quais são as frutas da estação? Será que a gente sabe? Quais são as frutas da estação? Algumas a gente sabe. Jaca, manga, por exemplo, é uma boa fruta. O maracujá está na estação, o mamão, o morango, o caqui. A melancia está na estação, o melão, umbu, por exemplo, né? O abacaxi, a acerola, são frutas da estação. Por serem da estação, gente, o preço está um pouco mais em conta. Então, você encontra essas frutas um pouco mais barato. E, por serem da estação, nutricionalmente, Patrícia, elas têm um valor nutritivo maior. Porque, do ponto de vista da maturação, ela está no ponto certo para ser colhida e aí o fruto vai ter mais nutrientes, tá? Verduras. Quais são as verduras da estação? Alface, cebolinha, couve, hortelã, repolho, a salsa, o coentro. São verduras, os folhosos da estação. Legumes, né? Então, nós temos a abóbora, a abobrinha, a beterraba, o pepino, o pimentão, quiabo e tomate. Então, é uma época ótima para a gente comprar tomate. Compra o tomate bem madurinho, Patrícia. Não precisa ser grande de salada, né? Vamos evitar aqueles tomates enormes, grandes, porque são os mais contaminados com agrotóxico. Vamos para a feira, comprar o tomate pequenininho. Você pode usar ele para fazer desde o temperinho, aquele famoso refogado que a gente, todo mundo faz, né? Até cortar ele para colocar na salada, o que ele, inclusive, vai ter mais vitamina C, mais saudável, por ter menos agrotóxico, por ser menor, né? Ele está mais concentrado, tem menos água.
Tem o tomate cereja, naquele que é menos água?
Tem um tomate cereja também, é um pequenininho,
menorzinho, mas
um pouco mais caro.
E tem aquele tomate que é mais compridinho, que a gente tem um tomate mais redondinho.
Que é o tomate italiano, que é o que chama, né? Aquele, então, são tomates na feira. Você encontra, gente, uma oferta grande, Patrícia, de tipos de tomate e mais, muito mais barato. Inclusive, você pode fazer aquele joguinho. Vai numa rua da feira, encontra do preço. Na outra já está o outro preço. Então, você consegue fazer a famosa pechincha. Então, importante no planejamento, escolher as frutas, legumes e verduras da estação. Ponto. Bom, compramos aquele monte de tomate. O que é que eu vou fazer esse tomate? Vai perder na geladeira. O que é que eu vou fazer? Bom, uma parte você reserva para fazer salada. E outra parte você faz um molho de tomate caseiro e leva, deixa na geladeira, vai usando aquele refogadinho pronto. Vai usando durante a semana. Como ele não dura muito tempo, o ideal é você congelar. E aí, mas como é que está congelado no congelador? Não dá. Dá! O que é que a gente pode fazer? Você coloca, Patrícia, você faz aquele refogadinho de tomate, coloca num saquinho plástico grande, assim, dá uma batidinha e abre ele e leva para congelar como se fosse tipo uma assadeirazinha. Você bota ali numa assadeira, congelou uma hora e meia, duas horas, você retira. Fatia ele, tira
os cubinhos,
coloque em outro saco e deixa lá na geladeira. Vai
isso
refogar.
Isso o molho do tomate. Pronto. Sabe o que eu faço também? Eu já fiz, treinando uma dica aqui de verdade, de casa, o que, que eu faço? Que talvez seja prática também. Sabe a cuba do gelo? Eu pego esse molho aí que a professora Neuza está falando, às vezes até extrato, que a gente compra o industrializado, né, gente? Mas olha que dica maravilhosa. O tomate está com preço bom, compra, faz o molho em casa mesmo. E aí, o que, que eu faço? Eu coloco na cuba de gelo e depois tiro a cubinha de gelo.
Na cuba de gelo também pode ser.
Pode ser, né?
Mas essa ideia do saquinho plástico eu achei maravilhosa.
Pronto.
Ele já sai todos os cubinhos, né? E aí você coloca dentro de um outro saco plástico os cubinhos, para você não ficar enchendo a geladeira de cubinhos, de cuba de gelo. Fica num saquinho plástico os cubinhos, sim, já congeladinhos. Uhum. Coloca lá de volta, só você tirar um, dois cubinhos para refogar qualquer carne, qualquer legume, para sopa. Gente, vamos esquecer os produtos industrializados. Cheios de aditivos, cheios de sal e de gordura. A luta da gente é para que a gente resgate, Patrícia, o retorno ao consumo dos alimentos naturais. In natura, vamos fazer o nosso... E é prático de fazer, Patrícia. Você pode ir para a cozinha, pega o filho, a filha, até o maridão, coloca ali para lhe ajudar a cortar os temperos, coloca lá para refogar, entendeu? Vamos juntar a família, Patrícia, nesse processo, né, de pensar na alimentação para o bem de todos, não é de uma pessoa só da família, mas para todo mundo usufruir de uma alimentação mais saudável. Então, eu acho que isso é importante. O tempero caseiro, aquele velho alho, sal, pimenta, você pode fazer em casa. Você pode aprender, Patrícia, a fazer até o tempero. Sabe aquele... Eu não vou dizer as marcas, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas aquele pacotinho que vem com temperinho seco.
Sim.
Que você usa para temperar carne, frango, feijão, arroz, não sei o quê. Gente... Eu vou passar, Patrícia, para você e para seus ouvintes.
E tem os tabletes também, que a gente não vai falar.
É, não vamos falar, não. Sódio,
tempero pronto, para facilitar.
Sal puro.
Dá um gosto à comida. A gente sai dessa vida aí que vai dar gosto à comida. Tem outras coisas que a professora Neuza vai falar aqui, que também dão gosto à comida, mas gosto também saúde.
Patrícia, olha, o tempero seco, aquele temperinho seco, vocês acreditam que é possível? Vocês sabem que eu aprendi a receita... O tempero pronto, seco, a gente pode fazer em casa. Basta você ter os produtos desidratados. Sabe onde vende produto desidratado? Em lojas que vendem cereais a granel, tempero a granel. E aqui na cidade de Salvador tem vários. Inclusive aqui no centro da cidade, no Largo do Rio de Janeiro, vende. Tem locais que vende já. Você compra aquilo. É muito mais barato do que você comprar o pote industrializado. Gente, a gente vai economizar. Né? Então, vamos pensar nessa ideia. Então, acho que para planejar, a primeira coisa, frutas, legumes e verduras da estação e evitar os produtos industrializados. Né? Vamos aprender a preparar. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, Patrícia, vamos cozinhar nossos alimentos em casa. Ah, eu trabalho, não tenho tempo. Gente... Em 2 horas do fim de semana, você pode fazer as marmitas, a preparar as refeições, Patrícia, da semana toda. Já deixa as marmitinhas prontas na geladeira. Levantou de manhã, pega a sua marmitinha e sai. Isso vale para todo mundo. Todo mundo pode aprender a fazer.
Pois é, vai perder um tempo nessa hora do preparo.
2 horas.
Vai ganhar lá na frente.
2 horas apenas.
Depois você vai ver como isso vai facilitar a sua rotina, né?
Exatamente.
Eu já estou entrando um pouco nessa, né, gente? Também tenho uma vida corrida profissional, estou aqui trabalhando no meu papel de profissional, mas já fiz também esse pouco dever de casa. No final de semana, tira um tempo. 2 horas.
2 horas.
Então, estou aqui, não estou pensando o que meus filhos vão comer lá.
O que eu vou fazer?
Comer qualquer coisa. Não, porque está lá.
Está lá.
Já está ok, pronto. Mas
exatamente.
Vamos lá.
Então... Vai trabalhar, leva a marmita, né? Prepara em casa o final de semana e leva a marmita, né? Você economiza e você melhora aquilo que você vai comer, uma comida um pouco mais saudável, né?
Então, só para pontuar aqui, quem está acompanhando a gente também pelas redes sociais, aqui pelo Instagram, da rádio e também do programa Estonia, estou com a professora Neuza Miranda, que é nutricionista, professora da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Nutrição, hoje falando sobre cardápio, mudar sua rotina para ter saúde. Vamos lá.
Vamos lá. Continuando as dicas. Sobras. Ah, sobrou arroz. Amanhã ninguém vai querer comer arroz, vai terminar jogando fora. Termina estragando na geladeira, pronto, jogou fora. Gente, esse arroz pode virar, Patrícia, pode virar uma massa de pizza.
Olha, eu já sabia que virava bolinho de carne.
Bolinho, claro, bolinho.
Agora pizza que você,
de arroz massa passar. De pizza.
Gente, não é arroz estragado, não. Foi aquele arroz
de ontem. Não, o arroz que sobrou.
Que sobrou.
Hoje vai ser macarrão. Ninguém vai querer comer mais o arroz de ontem. Vai jogar fora o arroz. Você pode transformar em bolinho, congelar, né? E assar no air fryer ou no forno. Se você, obviamente, vamos evitar fritura, né, gente? Cuidado. E óleo é muito, tá muito caro o óleo, né? Sim. Então, tem que evitar fritura de qualquer jeito. E também levar o air fryer ou no forno para assar. Ou fazer uma massa de pizza. Você pode, por exemplo, fazer, reaproveitar, fazer uma sopa, uma canja, por exemplo. Né? Uma coisa super gostosa, bem temperada com um pedaço de galinha que sobrou do fim de semana, do ensopado, ou mesmo do frango assado. Você retempera com arroz, coloca ali cenoura, batata, chuchu, legumes em geral, e faz uma bela sopa maravilhosa, que você pode liquidificar, tomar o creme, ou você pode comer ela toda porcionada, toda com os pedacinhos, e é uma refeição, né, para o jantar. Então, não, gente, não há necessidade de jogar fora. O macarrão sobrou, a mesma coisa. Faz uma sopa com a massa. Ou então, no dia seguinte, o macarrão sobrou, aquela macarronada sobrou, que foi feita no fogão.
Essa dica eu já estou praticando. Essa
Patrícia,
já faço,
você pode fazer uns quadradinhos e empanar e levar no air fryer.
Isso
dói. Você pode fazer, sabe o dadinho de tapioca? Você pode fazer, só que um tamanho maior. Você pega o macarrão, coloca os temperos todos e tal. Se você quiser também pode colocar lasquinhas de carne ou de legume, o que tiver. E aí você pode colocar uma farinha, pode ser de aveia, só para dar a liga. Pode colocar também um ovo ali, tá? Vai fazer uma pastinha. Aí você empana com farinha de trigo, ovo batidinho e pode ser a farinha de rosca ou farinha panko, né? A farinha de rosca é mais fácil de achar, mais barata. E aí você faz aquele, corta os quadradinhos numa assadeira e leva na air fryer para assar ou no forno. Você tem uma preparação diferente do macarrão que sobrou, que ninguém aguenta comer aquele macarrão 2-3 dias, ninguém aguenta. Às vezes, fez a quantidade demais, veio menos gente, né, para fazer a refeição.
Sobrou então, macarrão, isso, tem que fazer jogar fora, sobrou macarrão, né?
Poxa, não
dá para guardar macarrão realmente fica estranho, né, gente?
É.
Guardado, mas com a professora Neuza, e aqui a nossa dica prática para você, esse macarrão de ontem, o arroz de ontem, pode ser reaproveitado.
Pode ser reaproveitado. O feijão, sobrou o feijão, desde que não seja de feijoada. Mas o sobrão, o feijãozinho simples do dia a dia sobrou, ninguém aguenta matar lá aquele feijão fervendo.
Vai ficando pra papa, né? Tem isso pra assim, é feijão papa.
Faz o quê? Faz uma sopa. Marquinhos liquidifica o feijão. Não gosto da casca. Coa, pega esse feijão, usa como base para fazer uma sopa de abóbora, para fazer uma sopa de legumes, uma sopa com batatinha cortadinha, com cenoura. Gente, é super saudável. Eu sou muito favorável, Patrícia, ao jantar as sopas.
Ah, eu amo sopas.
Ou caldos.
Sou suspeita para falar de sopa, porque eu amo sopa.
É maravilhoso. Porque, gente, em épocas de crise, como a gente está vivendo, a alta de preço de alimentos, a gente tem que usar o aproveitamento integral dos alimentos.
Então, olha lá, falamos de feira, né?
Feira. As
feiras livres para comprar coisa da época.
Da época.
E falamos também agora das sobras.
Passar, sobrou. Preparar o seu tempero.
Pronto.
Fazer tempero a sua pronto. Comida e levar a marmita para o trabalho. E agora, por último, nós vimos as sobras.
Pronto. E próximo bloco, então, a gente traz muito mais. Ainda não chegamos no cardápio, mas estamos te dando dica.
Vamos
planejar.
Pegar.
Comprar,
organizar, cozinhar,
preparar você mesmo o seu tempero pronto, com essa dica valiosa de comprar os produtos desidratados, montar o seu próprio tempero pronto.
Isso.
E aí tá com tudo ok agora? Próximo bloco, próximo passo, fazer o seu cardápio. Voltamos já.
Em sintonia. Cardeal FM, conectado em você.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos de volta em todos os nossos canais para quem está ao vivo e também seja bem-vindo para você que está acompanhando a reprise. Hoje o nosso assunto, o cardápio, depois de você saber que precisa se planejar, comprar as frutas da época, preparar sua marmita, fazer seu próprio tempero, aproveitar as sobras, não desperdiçar, agora está na hora de montar um cardápio que seja realmente funcional, saudável e em conta.
Vamos lá, Patrícia, então. Primeira coisa, esse cardápiozinho que eu vou passar aqui para vocês, um cardápio de um dia, é para um cardápio para início de semana. A gente não abusou no final de semana, comeu churrasco, feijoada, gorduras, lasanha. A gente já sabe mais ou menos, né, gente? A gente abusa um pouquinho no final de semana, doce e pudim, aquela coisa que a gente já sabe que não pode. Mas, uma vez a vida, né, Patrícia? Final de semana com família é maravilhoso também. Então, esse cardápio que eu vou passar para vocês é um cardápio para quem está com orçamento limitado. Quem está com orçamento limitado, levanta a mão!
Para todo mundo!
Orçamento limitado, vamos priorizar alimentos mais fáceis de adquirir, aquisição, bem fácil, a gente encontra em todo lugar, bem acessível. As preparações, vocês vão ver, são bem simples. Qualquer pessoa, que mesmo que não saiba cozinhar muito bem, vai conseguir preparar. E vamos dar ênfase ao aproveitamento integral dos alimentos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Segunda-feira, começando com energia total, cardápio, vamos lá. Café da manhã. Esse café da manhã que eu vou passar para vocês é um café de 250 calorias, Patrícia. Então, ele é um café bem light, tá? É um café light, bem fit, tá? Então, ele é composto de quê? Uma fruta riquíssima em potássio, em ferro, magnésio, zinco, fibras importantíssimas. Vou lembrar, a fruta mais consumida pela população brasileira. Tudo bem que está um pouquinho cara, mas, enfim, né? A gente não pode abrir mão dela, que é a banana. Então, vamos lá. Uma banana amassada, Patrícia, que dá em torno de 100 gramas. Uma banana média, tamanho médio. Não é muito pequenininha, não. A banana média, 100 gramas. amassadinha, pode ser cortada em rodela. Adoro cortada em rodela. Aí você vai acrescentar essa banana. Em vez de você comer a banana só, Patrícia, você vai enriquecer bem. Como? Aveia em flocos. Mas assim, tem que ser uma aveia integral, tá? Então, aveia em flocos é fácil de achar. Qualquer mercado tem. Qualquer mercadinho da esquina tem, tá? Então, 2 colheres de sopa de aveia em flocos. Grossos, tá? Não é aquele floquinho fininho, não. O grosso que é mais integral.
É, tem um floco fino, tem também a farinha de aveia, mas é aquele, né?
É aquele, tá, okay. Tá? Uma colher de chá de canela. Gente, essa é uma refeição. Essa é uma preparação saudável, rica em fibra, Patrícia, termogênica. Olha, o cafezinho de canela é fundamental. E não vamos usar açúcar, não há necessidade, porque a banana, ela é rica em frutose, ela já tem um açúcar natural. Então, não precisa. Mas se você quiser adoçar, eu recomendaria uma colherinha de chá de mel. Você só pinga um pouquinho de mel em cima, só para dar um tchan, pouquinho de mel. É, se for um mel de boa qualidade, se você conhecer um mel de boa qualidade e boa procedência, eu recomendaria uma colher de chá de mel. É um fiozinho de mel que dá um torno de uma colher de chá. Bem, agora a dica maravilhosa. Uma xícara de chá. Isso, ó, veja, um cardápio para uma segunda-feira para a gente ganhar energia e fazer uma... Dá melhorar aí o organismo que a gente sobrecarregou com gordura no fim de semana. Uma xícara de chá de casca de abacaxi com gengibre. O abacaxi é rico em enzimas que servem para digerir as proteínas, principalmente a papaína. E é essa enzima papaína está presente na casca, como também dentro do vegetal, na polpa. Mas na casca também tem. Agora, você tem que lavar bem esse abacaxi com a escova primeiro, bastante água corrente, lava bem, higieniza bem, deixa lá 1 minuto, 2 minutos na água corrente com a escovinha, lavando. Lavou bem, lembre-se que você vai fazer um chá. Então, você vai retirar essa casca. Em vez de jogar... O que é que a gente faz quando vai comer o abacaxi? Joga a casca fora. Não! Vamos cozinhar essa casca. Mais ou menos 5 minutos de fervura, tira a casca, coa e você vai tomar. Aquele líquido você vai acrescentar, vai colocar um pouquinho, o gengibre, você vai cozinhar junto com a casca do abacaxi, tá? Então você coloca lá o equivalente a 2 centímetros, Patrícia, de gengibre, 2 centímetros. É 2 lasquinhas só. 2 lasquinhas, sem a casca, tá? Não precisa usar a casca. E aí deixa ferver. Coa e toma, tá? Então, essa casca do abacaxi pode ter sido um abacaxi que você vai usar para fazer o suco do almoço, né? Você já está preparando o suco do almoço, aproveita, retira a casca e faz e prepara um chá de casca de abacaxi com gengibre. Altamente antioxidante, termogênico, né? E antioxidante, tem muitos compostos antioxidantes nesse chá. Então, essa seria a minha dica do café da manhã. Quais os nutrientes que vão estar presentes nessa refeição do café da manhã? Bastante fibras, potássio, que você tem tanto na banana como também no abacaxi, na casca do abacaxi, tem potássio, né? Vitamina do complexo B, que vai estar também na banana, na aveia, também vai ter. E a vitamina C vai estar no abacaxi, vai estar na banana. Então, você tem uma refeição com muitos compostos antioxidantes. Super saudável. Aí você vai deixar o estômago mais leve, mais tranquilo, porque você sobrecarregou no final de semana. Então, é um bom de jejum para o café da manhã. Vamos ao almoço agora? Almoço. 400 calorias esse almoço, certo? Então, o que é que vai ter nesse almoço? Primeira base do cardápio, salada. Nós estamos em época, como eu lembro para vocês, época de verão, é época de folhas verdes. Então, você tem muitas opções. Você tem agrião, você tem alface, você tem repolho. Várias folhas. A selga você encontra. Então, você vai usar dois tipos de folhas verdes para fazer sua salada. Você pode usar dois tipos de alface. Você pode usar alface com agrião, alface com repolho, alface com rúcula. O que tiver mais fácil para você, você vai usar. Aí você vai usar o equivalente a um prato de sobremesa com essas folhas, que dá em torno, Patrícia, de 50 gramas, certo? Um prato de sobremesa. Tomate, você vai usar um tomate tamanho médio, que dá 100 gramas de tomate. Você corta as rodelas, né? A cenoura ralada, você pode usar meia cenoura, que dá em torno de 50 gramas. E um ovo cozido picadinho, 50 gramas. Então, essa é a salada. Complementando o almoço, duas conchas de arroz integral cozido, que dá em torno... Pode ser aquela colher grande de servir, né? De servir a refeição. Duas colheres de arroz integral cozido, que dá 100 gramas. Duas colheres de arroz integral cozido. Depois eu vou dizer os nutrientes, vocês vão ver, é muito rico o arroz integral. E veja, esse arroz integral você vai preparar com casca de abóbora picada, 50 gramas. Você pegou a casca, vai fazer uma sopa de noite, eu vou hoje de noite fazer uma sopa. Joga a casca fora? Não. Lava bem essa casca antes de cortar a abóbora. Lava bem lavado, higieniza bem com uma escovinha, Patrícia. Vai lavando para tirar todo o resíduo de qualquer substância química que esteja ali na casca. Retirou, lavou bem lavado. Você está seguro que está bem lavado? Descasca, pega essa casca, pica bem. Quando você for cozinhar o arroz, você coloca a casca de abóbora, tá? Depois eu vou dizer os nutrientes. Então, 50 gramas dessa casca de abóbora picada. Essa casca de abóbora é riquíssima em fibra.
A semente, né, da abóbora também, algumas pessoas já utilizam, né?
Já estão utilizando.
Só utiliza, mas agora a casca, olha que interessante, né? A corta, casca... lava bem lavadinho e depois aquilo vai para o refogado do arroz.
Exatamente. Maravilha. E pronto, um filé de frango grelhado. Uma refeição completa. Você tem o arroz com a casca de abóbora, que é riquíssima em fibras, em vitaminas, em minerais. Você tem o filé de frango, que é a nossa proteína, riquíssima, tem ferro também, né? Vitaminas do complexo B. E a salada de folhas verdes com tomate, com ovo, com a cenoura ralada, rica em beta-caroteno, vitamina E. Todos, Patrícia, quer dizer, você veja que é simples a refeição. Não tem segredo, né? Claro, a salada bem temperada. O tempero básico da salada é o que é, gente? Limão ou vinagre, sal marinho integral, tá? Evitem sal industrializado. Sal marinho integral, um bom azeite de oliva, obviamente. Alguns produtos, gente, a gente não pode economizar, tá? Para evitar você usar azeite fraudado, tá? Vocês estão vendo aí na imprensa, de vez em quando sai azeite, marca de azeite fraudado, então vamos ter cuidado. Um azeite, todo mundo sabe, azeite, marca de boa qualidade, não precisa dizer que todo mundo sabe, né? Pronto, quais são os nutrientes dessa refeição do almoço? Proteínas, fibras, vitaminas A, do A, vitamina C, vitaminas do complexo B e ferro. Então, é uma refeição completa com diversos nutrientes, tá? Então, lembrando, vou refogar com o quê? Ó, lembra da ideia do tempero caseiro? Então, usa o cubinho que você já preparou no fim de semana, congelou, tira lá, vou fazer o arroz, para ele ficar mais saboroso, pega o cubinho e ali você faz um refogadinho com um pouquinho de azeite de oliva, com aquele cubinho, e aí fica saboroso, gostoso e saudável. Não precisa, gente, a gente gastar dinheiro com produtos industrializados, que inclusive, Patrícia, são muito mais caros.
Pois é,
do que você fazer em casa, né? Bem, lanche da tarde, me deu, a refeição tá bem levinha, né? Até o jantar me deu fome. O que eu vou comer, gente? Uma fruta. Que tal uma maçã? É época de maçã também. Nós estamos na época de maçã. Então, aquela maçãzinha nacional, aquela mais durinha, maravilhosa, doce, saborosa. Então, maçã. Não joguem a casca de maçã fora. Guardem na geladeira, porque vira um chá. Também a mesma coisa, lava bem lavado, higieniza. Pode ser com solução clorada, viu, Patrícia? Esse tipo de fruta, maçã, pera, goiaba, gente, não comam sem usar uma solução à base de cloro. E eu já ensinei aqui, uma colher de sopa de cloro, mas não é cloro, aquela água sanitária com perfume, não. É aquele simples, todo mundo sabe qual é. Somente cloro, tá? Uma colher de sopa para cada litro de água. Você coloca numa bacia plástica, tudo que você quer higienizar, Patrícia, você coloca lá. Lavou antes com água, primeiro, água corrente com escovinha, coloca lá, Patrícia, na solução clorada para poder higienizar. 15 minutos, enxágua novamente e aí você pode preparar, certo? Então, maçã. Essa maçã você pode usar com um produto, gente, que hoje está caríssimo, Patrícia. Se você for comprar pasta de amendoim no mercado, é caríssimo industrializado. Vocês acreditam que a gente pode preparar pasta de amendoim em casa?
Nossa, as crianças adoram sanduíche e tudo mais.
Vocês sabem que é fácil de fazer?
Não, não sabia.
Você pega o amendoim torrado, coloca no processador e bate. Aí, com o passar do tempo, vai saindo a gordura. Isso. E aquele amendoim vai virar uma pasta. Uma pasta.
Não,
entendeu?
Não, você bota nada,
então,
né?
Não precisa comprar, gente, a pasta de amendoim no mercado.
Vou botar esse amendoim onde? O amendoim tem um sabor assim tão característico, tão marcante. Será que não vai estragar o sabor da comida?
Pois é. É para comer essa pasta de amendoim sem açúcar, viu? Sim. Com a maçã, para enriquecer. Porque o amendoim é riquíssimo em gordura de boa qualidade e também proteína, porque é uma leguminosa. Tem proteína no amendoim.
Interessante.
Então, a maçã...
E vai bem, combina bem com a maçã, vai combinar.
Combina super bem. Vai ficar parecendo um doce, uma coisa adocicada. Então, é muito saboroso. Aí, quais são os nutrientes? Fibra. Gorduras de boa qualidade, porque são as gorduras poliinsaturadas que estão presentes no amendoim, e a vitamina E, que é riquíssima no amendoim. Vitamina E é uma vitamina extremamente antioxidante, que é muito bom para evitar que a gente tenha doenças cardiovasculares, né? Para deixar que o sangue consiga fluir bem pelas artérias, pelos vasos, né, Patrícia? E evitar que a gente tenha pressão alta, certo? Jantar, última refeição do dia, jantar. 300 calorias. Ah, esqueci de falar as calorias do lanche. 150 calorias apenas esse lanche. Uma maçã com uma pasta, uma colher de sopa de pasta de amendoim caseira, feita em casa. Jantar, 300 calorias. O que é que a gente vai usar? Olha o que eu falei para vocês. A sopa, gente. Sobrou legumes do fim de semana. Que tal fazer uma sopa na segunda-feira? Usa o legume que sobrou, né? Então, abobrinha, fez uma abobrinha, sobrou, usa. Fiz um ensopado de frango, sobrou batata, cenoura do ensopado, usa. O chuchu, né? A couve, fez alguma coisa com couve, sobrou couve, bota couve na sopa. Cenoura, o que você tiver, tá? 300 gramas de legumes. E aí vem o aproveitamento integral, Patrícia. Gente, não vamos jogar talo de couve no lixo. É riquíssimo em nutrientes, riquíssimos em vitaminas e minerais. Então, a gente não faz a couve refogada? Joga o talo fora, né?
Isso.
Não, vamos cortar, picar o talo, deixa num saquinho plástico, coloca, se você não for usar... For demorar de usar, coloca no congelador. Se você fizer no final de semana e vai só esse talo aqui, eu vou colocar no saquinho, coloca na geladeira, segunda-feira coloca na sopa.
Pronto.
Talo da couve.
Até eu estava falando ali da casca da abóbora. Imagine esse couve picadinho com a abóbora, também nesse refogado do arroz integral. Na sopa.
Na sopa. E aí, não sobrou. A gente não comeu o frango no almoço? Ah, ficou lá duas, uma posta de frango. Desfia e coloca na sopa. E aí você usa na sopa à noite. Então você veja, nesse jantar você tem fibras, vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B e ferro. Então, uma refeição leve, super saudável. Vocês vejam que é uma refeição leve, saudável e de baixo custo. E sustentável, porque você está aproveitando tudo que você tem em casa. As cascas dos legumes, o talo do vegetal que você não usa, que a gente geralmente joga fora. Gente, salsinha. Você usa salsinha para colocar lá no refogado. A maioria de nós joga o talo da salsinha fora. Não jogue fora. Reaproveite o talo da salsinha, do coentro. Não precisa jogar nada fora. Coloca tudo no saquinho plástico. Coloca para congelar. Vai fazer uma sopa, vai fazer um refogado, vai fazer o arroz. Enriquece o arroz com o talo da couve, com o talo da salsinha. É vitamina A, vitamina C, ferro nesses produtos, né? Então, Patrícia, assim, para segunda-feira, essa seria a ideia. Começar a semana com um cardápio mais leve, com muita energia e muito mais saudável. E vocês podem ver pelos ingredientes que eu passei que é de baixo custo, não é caro. Não é um cardápio caro, né? Se você for analisar bem, não é um cardápio caro. É um cardápio barato.
Claro. Né? Com coisas que tem em casa, que está indo para o lixo.
Todo mundo tem em casa.
Que a gente não está aproveitando. Agora, para isso, precisa estar em casa, né, gente? Claro que tem as pessoas que ajudam você na rotina de casa. Mas tirar aquele tempo para você olhar também para a sua geladeira, o que é que você tem, e fazer isso que a professora está falando. Exato. Se não for um saquinho plástico, a gente tem até aqueles saquinho que as pessoas fazem, né? Geladinho, guarda.
É.
Ou pode ser aquela vasilhinha, aquele copinho que sobrou da coisa que você comprou.
Isso.
E guarda, vai fazendo esses talinhos, essa casca de... Deixa lá. Num belo dia você vai fazer uma sopa diferente, um refogado diferente, e é nutrição,
Patrícia,
que você está levando para o prato.
Eu sou amante de uma fruta que eu vou recomendar a vocês.
Sim.
Eu vou recomendar, porque assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem uma saúde boa, né? Não vou, ninguém tem a saúde excelente, gente. Uma hora ou outra a gente tem algum probleminha, mas eu tenho uma saúde regular, vamos dizer assim, né, Patrícia? Vamos chamar regular, graças a Deus. E eu tenho praticamente certeza, gente, e isso eu falo com a família toda, viu? Recomendo a todo mundo, mas ninguém me ouve muito não, viu, gente? Verdade seja dita, ninguém me ouve muito não. É a minha fatia de mamão matinal é tira e queda. E tem um segredo que eu vou recomendar a vocês. Não joguem os caroços do mamão fora. Comam os caroços de mamão. Porque o mamão, assim como o abacaxi,
é um pouco ácido,
também. Não, eu como, não tem, você não sente nada. O mamão, como o abacaxi, também tem a papaína, que é a enzima, que é proteolítica, que serve para digerir a proteína. É ótimo para quem tem problema estomacal, azia, má digestão. Aquela fatia de mamão de manhã, gente, aquilo ali...
E deixa... comer o caroço, mas tem uma quantidade específica, um pouquinho...
Uma fatia de mamão...
Não, dos caroços para comer
com não, mamão. Não, na fatia de mamão. Você não
aquele
faz...
que tá ali na fatia.
Que tá na
fez
fatia.
Fez a fatia com caroço.
Com caroço. Não tem nada que limpar aquilo e jogar fora. Muito pelo contrário. O caroço de mamão, gente, pode servir para você usar como chá.
Sim.
Você pode colocar ele para secar. Coloca ele para secar no sol, ou pode ser no forno, desidrata, vai virar um pó. E aí você coloca em água para ferver e toma o chá, porque também é excelente para o estômago, para o trato digestório. Então, é muito bom. Gente, mamão é uma fruta da saúde. Então, é meu segredo. Há décadas, a minha fruta matinal é mamão. Há décadas, décadas. Ou junto com abacaxi. Mamão, abacaxi. É uma fruta excelente porque ela contém enzimas naturais que ajudam o trato digestório, o estômago, e também ajudam a digerir proteína. Então, é uma excelente fruta para a gente se alimentar pela manhã. No café da manhã é fundamental. Então, coloque no planejamento do seu cardápio. Olha lá, ó, toda semana, quantas pessoas tem em casa? Então, vou comprar dois mamões, uma mamão, um casal. Um mamão dá para comer.
Eu jurava que você ia falar, que você estava falando assim, dessa fruta. Será que é o abacate, gente? Que também é maravilhoso, né?
Mas
o mamão diário.
Mamão
e agora
diário.
Com essa super dica de comer o caroço.
Com caroço.
Ou botar para colocar para secar no forno
e
no sol.
E cozinhar.
Cozinhar. Né? Fazer o chá.
Fazer o chá do caroço
coar,
da mamão.
Fazer o chá, coar
já, essa já vou aplicar hoje, já vou trazer essa medida.
E outra coisa, esses caroços, caroço de mamão, sim, e também, por exemplo, a semente de abóbora, são antiparasitários. Então, para criança, para combater parasitose, venosa, aí, ó. Marquinhos tá balançando a cabeça, Marquinhos, todo mundo sabia, lembra.
Você me contou essa?
Nossa vovó, nossa vovó lembrar.
Descobri agora, gente.
Ah. Antiparasitário, sim, bom para combater, por exemplo, criança pequena, quem tem criança em casa, olha lá, ó.
Ninato, mastiga, comeu mamão, comeu
mastiga,
ou não gostar muito, faz o chá e toma.
E faz o chá e toma, exatamente.
Pronto.
Então...